Portal Catolicismo Romano.
Bom, nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, aqui na nossa programação, o padre Jonas Lisboa, que colabora sempre que possível com assuntos relacionados ao catolicismo romano. Olá, padre Jonas Lisboa, prazer em tê-lo novamente aqui na nossa programação.
Bom, primeiramente, a minha saudação ao Fábio Boto e a todos os ouvintes. Estamos aqui para abordarmos assuntos que são de interesse, conhecimento dos cristãos, dos católicos, e às vezes são assuntos também que pessoas pedem para que abordemos. Por isso, estou aqui à sua disposição, o Fábio.
Bom, padre Jonas Lisboa, muitos ouvintes enviaram vários e-mails pedindo para que o senhor falasse sobre a Epifania, que se comemora em 6 de janeiro.
Faz parte do tempo natalício, tempo do Natal, várias outras comemorações, como a circuncisão do Senhor e como a Epifania. Nós vamos explicar o significado da palavra Epifania, mas eu gostaria de, antes de abordarmos esse assunto, tocar de leve na celebração da festa de hoje, que são os Santos Inocentes, que também é uma comemoração conexa com o Natal. Quem que são os Santos Inocentes? São aquelas crianças habitantes de Belém e arredores, de 2 anos para baixo, que foram assassinadas pelo rei Herodes, porque ele queria matar o menino Jesus, e ele achava que, matando todas as crianças com menos de 2 anos, estaria matando também o menino Jesus. Mas só que São José foi avisado em sonhos e ele fugiu então para o Egito até a morte de Herodes. Nós já abordamos muitas vezes aqui o tema do aborto, ou pelo menos várias vezes, o tema do aborto. Matança dos inocentes lembra muito bem a matança de tantos inocentes e tantas crianças antes do seu nascimento. E uma coisa nos preocupa. A ministra para esses assuntos das mulheres, ministra nomeada pela nova presidente da República, deputada Irini Lopes, num dos seus primeiros pronunciamentos, ela fez questão de dizer que a mulher tem o direito de decidir se a criança deve nascer ou não, se ela quer ter o filho ou não. É muito interessante, né, como há uma insistência tão absurda com relação à implantação do aborto e à prática do aborto, quando a ciência mostra tão claramente que no seio da mãe está uma vida, está um ser humano completo, um coração, com cabeça, tronco e membros. Ali tem uma alma. Hoje que se fala tanto em direitos humanos, por que que não há direito humano para uma criança que não tem voz nem vez, que não pode gritar, que não pode se defender? Uma criança que deve estar protegida no seio da mãe, mais segura do que qualquer outro lugar. Eu vou fazer até uma comparação meio absurda aqui. Uma criança no seio da mãe parece estar no Morro do Alemão antes da entrada das tropas militares. Uma insegurança total. Então vamos pedir a Deus que essas pessoas que estão encarregadas de dirigirem os destinos de um país, de um povo, pensem sobretudo nas criancinhas, nos santos inocentes. Elas são inocentes. E que não haja esse derramamento de sangue como houve no tempo de Herodes. E agora o derramamento de sangue é bem maior do que naquela época. Bom, mas o assunto nosso é Epifania. Mas eu não podia deixar de falar um pouco sobre isso. Epifania significa manifestação. Jesus é a luz do mundo. Acontece que não se acende uma luz, como diz o próprio Jesus, para deixá-la escondida, mas se coloca no alto para que todos a vejam e ela ilumine aquele ambiente. Então Nosso Senhor nasceu, ele não poderia ficar escondido. Houve então várias manifestações da sua vinda. Uma dessas manifestações foi feita primeiro aos judeus simples, pessoas pobres, que eram os pastores que estavam vigiando as suas ovelhas. Os anjos então apareceram no céu, dizendo, um deles dizendo: anuncia-vos uma grande alegria, é a nova, né, do nascimento do Redentor. Bom, mas Jesus veio não só para os judeus, o Messias não era só para um povo. Aí começa a vocação dos povos gentílicos, dos gentios, os pagãos, dos outros povos não judeus. Deus então vai se manifestar através de uma estrela. Para esses homens, essa estrela que já foi anunciada no Antigo Testamento como sinal da vinda do Messias. E esses reis magos eram homens que estudavam os astros, eram astrônomos. E eles tinham conhecimento da Sagrada Escritura. Quando viram aquela estrela que não pertencia a nenhuma das constelações, eles viram que era o sinal de Deus, que era a estrela prometida, que haveria de indicar o nascimento do Messias. E diz o Evangelho que eles disseram: vimos a estrela e viemos adorá-lo. Portanto, eles corresponderam imediatamente àquele chamado de Deus. Deus nos chama de diversas formas. A estrela simboliza qualquer sinal que Deus nos dá para seguirmos uma vocação, para fazermos a sua vontade. Como Jesus chamou os apóstolos e disse: vinde e segui-me, ou vem e segue-me. A estrela é aquele acontecimento, é aquela luz que Deus nos dá, às vezes através de uma leitura, através de uma pregação, através de um bom exemplo, através de um programa de rádio que nós ouvimos. É o chamado de Deus. Mas nós não podemos retardar o chamado ou seguir esse chamado. Vimos e viemos. Nós temos que aproveitar aquela graça naquele instante que nosso Senhor nos dá. Nós podemos dizer que esses reis magos, eles representam a todos nós, dos países distantes, e nós aqui da América do Sul, no Brasil, nós também acatamos esta luz que veio. Nós também, como os reis magos, nos prostramos diante de nosso Senhor, agora presente na Eucaristia, e nós viemos adorá-lo. Então, de onde nós viemos? Nós viemos do Oriente, junto com os reis magos. Eles representam a todos os outros povos que não são judeus. Os reis magos, nós não sabemos ao certo quantos eram, mas pelo número de presentes que foram oferecidos, então tradicionalmente supõe que sejam três: Melquior, Gaspar ou Baltazar. Se alguém falar Belchior também, não está errado, é uma variação, mas vamos chamar de Melquior, Gaspar e Baltazar. Eles trouxeram três presentes: ouro, incenso e mirra. Certamente não trouxeram apenas esses presentes. Certamente encheram a casa do menino Jesus de vários outros presentes. Mas os principais eram estes, porque esses presentes tinham um significado todo especial. O ouro significa a mais preciosa de todas as virtudes, que é a caridade. O incenso, como ele sobe aos céus quando é queimado, como fumaça ele sobe, representa a nossa oração que vai da terra aos céus. E a mirra é o símbolo da penitência. Mas também nós temos um outro significado místico desses presentes: o ouro para homenagear a divindade de nosso Senhor, o incenso para homenagear a Jesus como sacerdote, e depois a mirra, nosso Senhor como homem. Deus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, o ouro à divindade e a mirra à humanidade. A humanidade porque sempre se usava a mirra para ungir os corpos, como fizeram, por exemplo, quando Jesus morreu, as santas mulheres foram para usar aromas e a mirra. Portanto, a parte humana de nosso Senhor. Então, nós temos também, nesse caso, o exemplo dos reis magos, que tinham uma fé muito viva. Imaginem bem, esses homens vindo lá do Oriente, com uma caravana bem grande, camelos e dromedários, é o que diz a liturgia, citando o Antigo Testamento, uma invasão de camelos e dromedários, cheio de presentes. No entanto, que decepção, quando chegam é uma casa pobre, por isso foram procurar Herodes. Depois eles reviram lá os textos e, vai ser em Belém, e já está mais ou menos na época. Chegaram diante de uma criança impotente, fraca, eles se ajoelham, prostraram-se e o adoraram, e ofereceram seus presentes. Esta é a fé verdadeira, que dispensa o aspecto externo das coisas, como quando nós vemos a Eucaristia, uma hóstia. Qual o esplendor de uma hóstia? Aparentemente nenhum. No entanto, nós adoramos ali a Nosso Senhor. Também nós nos prostramos e adoramos. Nós também temos que ter esse sentimento de gratidão, de ação de graças, mas nós devemos também oferecer a Nosso Senhor em troca alguma coisa. Nós temos que levar o nosso presentinho. E o que Nosso Senhor quer de nós? Ele mesmo faz o pedido: Prebe fili cor tum mihi, meu filho, dá-me o teu coração. O que Nosso Senhor quer é que nós abramos o nosso coração para que possa renascer sempre ali e operar em nós através de tantas graças que Ele nos oferece. Isto para o nosso bem e para que sejamos instrumentos da sua graça para os outros, como foram os reis magos que, certamente voltando ao seu país, anunciaram as maravilhas que viram e certamente tornaram muitas pessoas adeptas do Redentor que acabaram de nascer.
Bom, padre Jonas Lisboa, o que eu tenho notado muito por aí é que muitos católicos desconhecem o significado da Epifania e também da própria Santa Missa, né? A que se deve esse desconhecimento dos próprios católicos com temas tão relevantes na Igreja Católica Apostólica?
Bom, o problema é que nós vivemos aquilo que São João Batista dizia já no seu tempo, no tempo em que Jesus estava andando pela terra. No meio de vós está um que vós não conheceis. Esta é uma grande realidade. Nosso Senhor continua sendo ainda o grande desconhecido. Enquanto os pastores recebiam a mensagem dos anjos, Jerusalém adormecia. Quer dizer, havia uma indiferença total com relação ao nascimento de um Redentor. E vamos dizer que hoje também a sociedade está adormecida diante desta realidade que já dura mais de 2000 anos. Para muitos, Jesus ainda nem veio, ou se veio, é como se não tivesse vindo. Nada mudou, nada muda para eles. E basta a gente ver como hoje o Natal é vivido, é praticado, é comemorado. Dizem que a Avenida Paulista foi ornamentada para este Natal de forma vislumbrante, uma coisa fora do comum. Mas eu não tive oportunidade de passar por lá. Os que foram disseram que não havia nenhum símbolo religioso, nada que falasse de Jesus. Tinha era muito Papai Noel, muitas luzes, muitas cores, mas Jesus, nada. De Jesus não se fala nada. E evidentemente, se não se fala de Nosso Senhor, as pessoas não entendem os sinais que Ele manda também à Terra. São as estrelas que Ele faz brilhar para cada um de nós. Cada um de nós tem uma estrela, alguma coisa que nos chama, alguma coisa que nos fala. Mas nós estamos cegos, nós estamos surdos à voz de Nosso Senhor. Basta vermos então como o Natal é comemorado através de ceias fartas, trocas de presentes e de cumprimentos, que eu acho que são coisas muito boas e que não devem desaparecer. Mas se isto não fosse o principal, se isso for uma coisa mais secundária, porque na verdade o Natal é festa de Nosso Senhor, é um aniversariante que é deixado de lado. Por isso a gente se pergunta: quantos católicos vão à missa no dia de Natal? quando os católicos se aproximam da mesa da comunhão para receber em seu coração, como Jesus, Maria e os pastores tiveram Jesus nos braços, como os reis magos tomaram nos braços, como depois Simeão e Ana vão tomar em seus braços também, quantos católicos vão se interessar em abrir o seu coração para Nosso Senhor, para que Ele renasça? As pessoas só pensam em peru assado, em leitão assado, em nozes, avelãs, castanhas, champanhes, vinhos, etc. Mas o principal, eles esquecem. Então, eu sempre que eu leio aquelas palavras do Evangelho, palavras de São João Batista, no meio de vós está um que vós não conheceis. Parece que eu estou ouvindo São João Batista pregar para os homens dos nossos tempos, até para os cristãos dos nossos tempos, até para os católicos dos nossos tempos. Não se conhece o verdadeiro Jesus, ele passa a ser ainda o grande desconhecido, cada vez mais pela ignorância religiosa. Ele se torna mais distante da sociedade, não tem muito significado na vida do cristão. E por isso nós, pela vida pagã ou neopagã que levamos, nós somos incapazes, como no caso dos judeus, que não eram capazes de nem ouvir as vozes dos anjos anunciando e nem de ver a estrela que está anunciando. Infelizmente, é a ignorância religiosa que é o grande mal dos tempos atuais.
E como fazer para que essa situação seja revertida?
Olha, para reverter essa situação é preciso de um trabalho missionário e catequético cada vez mais sério e mais ousado. É preciso que também as pessoas influentes da sociedade, com os próprios governos e as pessoas que têm, por exemplo, os meios de comunicação nas mãos, eles também se convertam. Nós não estamos usando hoje de um rádio para falar sobre essa verdade? Porque tantos outros que poderiam levar mensagens, alguns levam, mas tantas outras emissoras de rádio, televisão, não se interessam tanto. Mas vamos olhar, por exemplo, os nossos governantes, que se declaram não ateus teóricos, mas ateus práticos, como no caso que nós agora no momento falamos sobre esta insistência em se legalizar o aborto. Isto é uma negação do Evangelho, uma negação de Nosso Senhor. Só Ele pode tirar a vida. Por aí a gente vê como eles não estão nem aí para aquilo que Nosso Senhor veio fazer aqui na Terra, que é trazer uma mensagem que vai mudar completamente os destinos do homem e vai melhorar a convivência, vai dar subsídios até para o desenvolvimento do mundo. Mas vamos falar de modo especial da Igreja, os homens da Igreja. Vamos falar do cristão católico, que ele não faz pela sua religião, pela difusão do reino de Deus, pela difusão do reino de Deus, o que fazem os outros pela difusão das suas ideias, suas ideologias, das seitas. O católico muitas vezes é acomodado, ele é comodista. Então aquele cristão, aquele católico que tem um espírito missionário, ele vai sacrificar horas do seu dia, momentos, às vezes, até preciosos, para levar a boa nova, como fizeram os reis magos. Eles não mediram sacrifício, eles fizeram uma viagem longa, depois eles voltaram por outro caminho, como diz o Evangelho. Mas para quê? Para ensinar. A gente vai por um caminho e volta por outro, a gente segue uma vida mais ou menos errada e volta para outra, depois a gente conhece o Nosso Senhor. E a gente não vai ficar com Ele só. A gente vai procurar difundir a mensagem do Evangelho. Por isso que o documento de Aparecida diz: nós devemos ser discípulos e missionários, porque a difusão do reino de Deus, da mensagem do Evangelho, não depende só dos padres, dos bispos, depende de cada um de nós. Você pode ser um catequista, você pode ser um missionário, porque assim a Igreja vai aumentar, vai crescer, assim o conhecimento de Nosso Senhor vai ser maior, porque eu vou no meu ambiente onde eu trabalho, onde nem sempre pode ir o padre, no ambiente que eu frequento, os meus amigos, eu serei o difusor, né, desta verdade para aquela alma para aquela pessoa que talvez não tivesse nunca a oportunidade de chegar a esse conhecimento. E a gente vê, eu tenho visto isto, tantas pessoas que às vezes vão à missa, vão conversar comigo, eu trouxe fulano de tal para conhecer a missa, né? Eu trouxe fulano de tal para a igreja. E essa pessoa, um operário que vai ajudar a reverter esse quadro da ignorância religiosa e dessa indiferença que infelizmente lastra nos meios até cristãos, mesmo católicos.
Nós estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa programação o padre Jonas dos Santos Lisboa, ele que fala sempre assuntos de grande importância do catolicismo romano. Agora, padre Jonas Lisboa, muitos católicos não sabem o verdadeiro significado da missa, não é? Como nós já abordamos em outras ocasiões, e alguns dizem que a missa tem que ser um show muito alegre, extrovertida, enfim. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise com relação a esse tema.
Bom, a missa ela não pode ser triste, ela tem que ser alegre. Agora, alegre em que sentido? Nós somos chamados de alegria. As primeiras palavras da missa: Introibo ad altare Dei, ad Deum quinetificat juventutem meum. Subirei ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. Agora nós temos que entender que tipo de alegria é esta e de que forma nós vamos manifestar esta nossa alegria. Primeiramente, não se trata de uma alegria mundana. Deve ser uma alegria sobrenatural, uma alegria que vem da alma. Isso é uma das coisas mais tristes que existem, é o católico triste, é aquele católico carrancudo, é aquele católico que não nem sequer cumprimenta os outros, que não olha para os outros, que até às vezes dá as costas para os outros. É uma pessoa que a gente não encontra alegria, é uma pessoa fechada, uma pessoa trancada. É uma pessoa cheia de ódios, ressentimentos, vinganças. Então, o católico é uma pessoa alegre, aberta, mas é uma alegria santa. E existem dois tipos de alegrias completamente diferentes. É uma alegria verdadeira ou uma falsa. A alegria falsa é essa alegria do mundo, que se manifesta em muitos gritos, risos, muito barulho, e que não satisfaz a alma que a sente. Ela sente um grande vazio. Existe uma alegria que vem de Deus. A pessoa sente uma paz no coração. Por isso que a Bíblia diz, não existe paz para os ímpios. Nosso Senhor veio trazer a paz. Nosso Senhor veio trazer a alegria. E a missa é a repetição do ato da redenção. Repetir não no sentido que seja uma segunda vez, mas se coloca ali no tempo e no espaço algo que aconteceu 2000 anos, como se fosse naquele momento que estivesse acontecendo. Então, assistindo à missa, nós estamos aonde? Nós estamos no Calvário, ao pé da cruz, com São José, com São João, com Madalena, santas mulheres, diante do maior sacrifício que já existiu, que é o sacrifício do Filho de Deus. E a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Então, quando nós estamos na missa, nós devemos estar com esse sentimento de adoração, um respeito de reverência total para com a divindade, de um respeito muito grande que nós devemos ter. Então, devemos muito mais fazer prevalecer a concentração, para que o nosso espírito mergulhe naquele mistério tão grande que ali se realiza. Muitas manifestações parece que destroem um pouco esta seriedade, esta santidade, fica uma coisa assim de oba-oba, fica uma festa quase que mundana, e a gente dificilmente vê ali o sacrifício da cruz. Então, quando a gente pergunta até o que é a missa, a maior parte dos cristãos não sabe responder. Pensa que é uma festa, uma comemoração, mas não pensa no mistério grandioso em que os anjos do céu estão ali prostrados para adorar com toda a reverência como fazem no céu. Então, por isso que Roma tem até criticado certas formas externas, como as chamadas missas show. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, show e a missa. Então vira um verdadeiro teatro. E as pessoas não manifestam a sua fé através da adoração, através de atos de humildade, como estar de joelhos, estar prostrados, concentrados, mas não com o rosto carrancudo, mas alegres. Existe muito exagero, muitas vezes, na manifestação desta alegria que deve existir, mas uma alegria santa, uma alegria pura e uma alegria que manifesta, ao mesmo tempo, a submissão a Deus nosso Senhor, pois que a missa, sendo um sacrifício, não é outra coisa senão a manifestação da submissão da humanidade à divindade.
Bom, Padre Jonas Lisboa, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui na nossa programação, esclarecendo, como sempre, muito bem, temas relacionados ao catolicismo romano.
Bom, nós estamos então nessa passagem de ano, 2010-2011, e com o ano novo iniciando, por isso nós temos um sentimento duplo na alma neste momento. Ou vamos dizer, um triplo sentimento. Primeiro, olhando para o passado, nós pedimos a Deus perdão das nossas falhas, nossos pecados, que foram muitos, tanta ingratidão, nossa mesmo, minha, de cada um de nós. Que bom que Deus é misericordioso. Ao mesmo tempo, há o sentimento de gratidão. Gratidão por tantas graças que nós recebemos, o dom da vida, da saúde, da família que nós temos, da religião, da fé que nós possuímos. E tantas graças que Deus nos deu durante este ano, graças de ordem material, de ordem espiritual, enfim, temos muito mais que agradecer do que até de pedir. E seria aquele terceiro sentimento? É de impotência que nós sentimos diante de um futuro incerto, que nós não sabemos o que será de nós. E nós colocamos o novo ano nas mãos de Deus. É o que nós dizemos, seja lá o que Deus quiser. Que Deus disponha da nossa vida e nos dê a graça para rompermos este ano fazendo melhor do que fizemos no passado. Eu digo de impotência porque nós não somos capazes de nada. Só podemos contar com a graça de Deus. Só ela poderá nos dar os meios necessários para cumprirmos o nosso dever, para enfrentarmos as dificuldades que certamente vão aparecer. Eu não sou nenhum profeta, mas vão aparecer dificuldades que não há na vida do homem. Um mar sereno e tranquilo o tempo todo. Sempre vêm as tempestades, as borrascas, coisas semelhantes. Nós não devemos nos preocupar com isto, porque no momento que nosso Senhor mandar, Ele vai dar também a sua graça. E por isso nós devemos agora pedir a graça de Deus para que possamos viver santamente mais este ano, porque nosso Senhor não nos colocou aqui por acaso, nem estamos aqui à toa. Nós temos uma missão a cumprir. Nós somos instrumentos de Deus para algum seu projeto e por isso nós devemos ser dóceis. Ação da graça, ação do Espírito Santo. E que Nossa Senhora, que esteve sempre unida a nosso Senhor, seja nosso guia e seja nossa proteção durante o ano, no decorrer de todo este ano que se inicia. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos nós, com todos os nossos ouvintes. Amém.
O Padre Jonas dos Santos Lisboa voltará em outras oportunidades aqui na nossa programação, explicando temas de grande importância que envolvem o catolicismo romano.
Portal Catolicismo Romano.